convidado.
Domingos Simões Pereira, líder do PSGC, partido maioritário na Guiné-Bissau, viajou na quarta-feira para Nova Iorque no intuito de discutir a situação da Guiné-Bissau na ONU. Ao evocar o que foi dito e feito nos últimos dias no país, Domingos Simões Pereira voltou a abordar as suas declarações antes de viajar para Nova Iorque, ao reconhecer ter dito que José Mário Vaz tinha intenção de nomear um primeiro-ministro da sua iniciativa e um governo escolhido por ele, o que a seu ver configuraria um golpe de Estado. Domingos Simões Pereira considera que José Mário Vaz só não avançou porque não teve o apoio que ele procurava junto da sub-região. Referindo-se à cimeira de chefe de Estado e de Governo da CDAO este fim de semana na Nigéria, uma cimeira em que deverá ser abordada a situação da Guiné-Bissau, o líder do PAIGC diz que não se pode aceitar que haja hesitações por parte da CDAO porque isso configuraria alguma cumplicidade naquilo que tem sido o registro da situação política do país. Quanto ao voto ontem no Parlamento Guinense pela maioria constituída pelo PAIGC e os seus parceiros de uma resolução retirando os poderes a José Mário Vaz e instituindo a sua substituição pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular, sustentando-se no facto do mandato de Jomaf ter oficialmente terminado no domingo, o líder do PAIGC considera que há uma vacatura no posto de Presidente da República que a Assembleia Nacional Popular tenta colmatar. Ouçam-no.
Aí não se trata de retirar o poder ao José Mário Vaz. Trata-se de respeitar a Constituição da Guiné-Bissau, reconhecer que o Presidente da República, ao não dar posse ao governo em função dos resultados eleitorais, tenta apagar aquilo que foi a escolha livre do povo guinense, ao mesmo tempo que criou uma situação de vazio institucional, porque nesta altura temos uma vacatura no posto de Presidente da República, que a Assembleia Nacional Popular tenta colmatar, mas ao mesmo tempo temos um outro problema, é que temos um primeiro-ministro que foi nomeado e impulsado, mas cujo governo não foi devidamente legitimado pelo decreto que devia ter sido assinado pelo Presidente da República. Ou seja, a nossa interpretação é que quem cria uma situação de bloqueio desta natureza não pode ser o principal beneficiário dessa situação. Mas pronto, sem entrar em grandes pormenores, porque ainda tem reuniões que vão acontecer, eu espero sobretudo que o Conselho de Segurança acompanhe atentamente o que vai acontecer na cimeira da CDAO que está agendada para amanhã em Abuja.
E precisamente antes de partir rumo a Nova Iorque, acusou o presidente José Mário Vaz de ter tentado fomentar um golpe, eventualmente com o apoio do Senegal. Como é que sustenta essas suspeitas?
Não, repara, eu nunca fiz essa afirmação. Eu disse que o José Mário Vaz tinha realmente intenção de nomear um primeiro-ministro de sua iniciativa e um governo escolhido por ele, o que configuraria um golpe de Estado. Só não avançou, e é importante sublinhar isso, só não avançou porque não teve o apoio que ele procurava junto da sub-região, junto de alguns eventuais presidentes da República que gostariam de apoiar, mas que nesse aspecto não lhe deram o apoio que ele estava procurando. É essa a afirmação que eu fiz e que está registada,
não? Portanto, não acusa o Senegal de ter eventualmente apoiado as eventuais iniciativas de José Mário Vaz?
Antes, pelo contrário, eu disse que mantemos uma relação de bastante cordialidade com o Presidente do Senegal, mas apelamos para o sentido de respeito daquilo que é a escolha livre do povo guineense.
Relativamente à CDAO, o que é que espera da cimeira da CDAO?
Que a CDAO seja coerente e que compreenda muito bem que a cooperação internacional existe para o reforço das instituições democráticas. E a instituição democrática pode não se resumir a eleições, mas começa com eleições. A CDAO investiu muito para que a Guiné-Bissau registasse uma situação de paz e tranquilidade durante estes últimos anos, e mesmo financeiramente para que tivéssemos eleições em março passado. Agora não se compreende que haja dificuldades em exigir o respeito dos resultados dessas eleições e se possa pressionar as entidades competentes para que as eleições presidenciais tenham lugar ainda este ano na Guiné-Bissau. E, portanto, temos um Presidente da República que tem usurpado essas competências e tem tentado levar todo o povo guinense e os vários atores a uma situação de conflito. Portanto, tendo constatado tudo isso, tendo acompanhado, nós não podemos aceitar que haja hesitações por parte da CDAO, porque isso configuraria alguma cumplicidade naquilo que tem sido o registro da situação política no país.
O Dr. Cipriano Cassamá vai participar nessa conferência da CDAO?
Não sei dizer com precisão, mas julgo saber que recebeu um convite da CDAO e a confirmar-se significa que também lá está.
Angola e Portugal também têm tomado posições. Julga que a nível da lusofonia também pode acontecer alguma coisa?
Não é só esse nível. Saudamos a posição muito clara à Guiné-Bissau, mas eu penso que não se resume a isso. Eu penso que a intervenção do embaixador dos Estados Unidos é bastante clara, a intervenção da França é muito clara sobre a interpretação que fazem da situação política, mas eu penso que mesmo a nível multilateral, desde a resolução que eu já mencionei das Nações Unidas, passando pela União Europeia, não é? E pelo Conselho de Paz e Segurança da União Africana, para chegar à CPLP, eu penso que todos têm sido muito claros naquilo que é a interpretação que fazem. Agora, é preciso sair do campo teórico para o campo prático, para poder assegurar que, em função dessa leitura, não é, os órgãos competentes se sentem responsabilizados a cumprir aquilo que são os ditames constitucionais.
Falamos do aspecto diplomático, como é que se pode resolver ou pelo menos avançar nesta situação a nível interno?
Claro, agora, a nível interno, qualquer Constituição não só define a regra do jogo, mas também estabelece quem é que tem competência para clarificar essa regra do jogo. Neste caso, trata-se do Supremo Tribunal de Justiça, nas vestes do Tribunal Constitucional, que por várias vezes já afirmou claramente qual é a leitura que se deve fazer em situações como aquela que se colocam hoje e que já se colocaram em 2014, 2015. Portanto, sobre esse aspecto não há nenhuma dúvida e eu penso que é baseado nessa interpretação que a comunidade internacional tem feito as afirmações que tem feito. Agora, nós o que pedimos, o que o povo guineense quer, é o respeito dessa comunidade internacional, que não esteja permanentemente a fabricar soluções que põem em causa aquilo que são as escolhas democráticas do povo guineense. É a única questão que se coloca neste momento.
Vão submeter este caso ao Supremo Tribunal?
Não, havendo necessidade de alguma clarificação, o Supremo Tribunal é a entidade competente para o efeito. Mas eu estou-lhe a dizer que o Supremo Tribunal já se pronunciou no passado sobre esta matéria e, portanto, penso que não há nenhuma dúvida sobre a interpretação correta daquilo que está a ser discutido neste momento.
O constitucionalista Jorge Miranda considera que, ao fim e ao cabo, o Exército terá algum papel a desempenhar também na resolução desta crise. Julga que pode ser árbitro?
Eu não sei, eu respeito muito o professor Miranda, penso que aquilo que ele diz é relevante para a situação do país, mas eu penso que, mais uma vez, o Concerto das Nações foi criado precisamente para evitar que situações destas, seja entre Estados, seja dentro dos Estados, tenham a necessidade de se recorrer a instâncias como a sociedade castrense. Eu penso que, a chegar-se a esse ponto, significa que a comunidade internacional falhou no seu papel de prevenir e evitar situações dessa natureza.
Algum apelo que gostaria de lançar aos guineenses e à classe política guineense?
Há maior determinação, a mobilização, mas a calmia, a tranquilidade para exigir a quem de direito que respeite a escolha do povo guineense. Isto não é uma questão de favores ou de cedências, é uma questão do respeito daquilo que é básico, que é a escolha livre feita pelo povo guineense.
Era Domingos Simões Pereira, líder do PGC, partido maioritário na Guiné-Bissau, a partir de Nova Iorque, onde se encontra atualmente em contactos com as Nações Unidas.